Fala, gente, boa tarde para todo mundo. Tá no ar o Futebolês desta quinta-feira. Hoje são 4/4/2024, 4 de abril de 2024. A partir de agora tem Futebolês no seu rádio e também nas redes sociais. O WhatsApp está liberado para você participar. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. Vamos juntos até as 18 horas com toda a equipe aqui do Futebolês, trazendo as principais e mais recentes informações do nosso futebol.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento Galvão e Companhia, soluções em transmissão e transporte por correia. Impercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota. Sicredi, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em @ Sanalto Chevrolet. Uniodonto Fortaleza, seu sorriso é único e merece o melhor cuidado. Ligue para 85-4009-5432.
Cinco horas, um minuto, tá no ar o Futebolês. Simbora, a gente vai trazer os principais destaques do programa. Eu já começo com o destaque do Ceará, Danilo Queiroz. Boa tarde para você, Danilão.
Ótima tarde para você, Gessé. Excelente tarde para os nossos companheiros, amigos que fazem conosco, ou acompanham e acompanham também as amigas, o Futebolês. À tarde, penúltimo treinamento, mas o último para acertos do técnico Wagner Mancini. O treinador perdeu o Ramon no treinamento de ontem. Anteontem ele sentiu um desconforto, ontem não treinou. Passa a ser dúvida para a partida do próximo final de semana e David Ricardo seria a opção. No restante do time, o treinador só tem gente voltando, como Guilherme Castilho, que é uma das opções para o meio-campo do Vovô.
Fortaleza estreou com vitória na Copa Sul-Americana 2024, venceu o Sportivo Trinidense lá em Assunção, no Paraguai, por 2-0, marcaram para o Fortaleza Galhardo e Pikachu. O Vojvoda falou que era importante começar a competição com vitória. Fala, Vojvoda!
E hemos dado um primeiro passo de visitante, que sempre ganhar em Copa de visitante é importante. Después se analiza el funcionamiento del primer tiempo me gustó, el segundo tiempo comenzamos bien y luego defendimos, es verdad, también y pudimos hacer el último gol o el segundo gol faltando muy pocos minutos.
Hoje, pela Copa Libertadores da América, o tricampeão São Paulo faz a sua estreia. São Paulo voltando a Libertadores, né? A partir das 21h, o tricolor joga fora de casa contra o Talleres de Córdoba. Você já imaginou ter o sorriso dos seus sonhos e cuidar da saúde bucal de quem você ama com a melhor operadora de planos odontológicos do Ceará? Agora você pode. Uniodonto Fortaleza, sua parceira para um sorriso saudável e radiante. Com atendimento de urgência 24 horas, autorização digital para procedimentos, consultas com dentistas cooperados em consultório particular, a Uniodonto Fortaleza oferece tudo isso e muito mais com preços que cabem no seu bolso. Então não perca tempo, conheça agora mesmo os planos odontológicos e proporcione o melhor cuidado para o seu sorriso e o da sua família. Ligue já, 4009-85-DDD, 4009-5432, 5432, e descubra como a Uniodonto Fortaleza pode transformar o seu sorriso. Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio?
Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Futebolês. De dia seguinte de estreia de Fortaleza na Copa Sul-Americana, num primeiro tempo muito bom, que poderia ter resolvido a parada muito mais cedo, um segundo tempo com alguns sobressaltos necessários, mas que deixa o Fortaleza dando um passo à frente dos rivais dentro da primeira rodada dessa chave do grupo D da Copa Sul-Americana.
Você estava no jogo, né, Renato? É incrível. Se a gente disser o seguinte... Fortaleza poderia ter goleado. Se o Fortaleza tivesse um índice de aproveitamento alto, o Fortaleza poderia ter feito 6 gols. Vamos lá. 6 gols contra o Trinidense. 6. Mas ele poderia ter empatado contra o Trinidense também. Porque teve um dado momento ali que o Fortaleza correu o risco de tomar um gol com um jogador a menos. Reta final de jogo, os caras foram pro tudo ou nada, meio desorganizado, mas foram pro tudo ou nada. E o Fortaleza pelou um porco com aquele contra-ataque, o time todo escancarado, todo desarrumado, 2-0. Aí, Renato, é por aí? Boa tarde para você.
Boa tarde, Justo. Boa tarde, Caio, Danilo, todo mundo que acompanha a gente. É por aí mesmo, assim, acho que durante a transmissão ontem, no intervalo, eu falava com eles, né, com a galera que tava na transmissão, de que o Fortaleza não podia repetir no segundo tempo contra o Trinidense o segundo tempo que ele fez contra o Maranhão, que ele tinha um jogo na mão, um jogo dominado, e que por muito mais incompetência sua, né, por muito mais uma displicência, uma falta de efetividade, trouxe o Maranhão para o jogo do que uma grande imposição do adversário. Isso não poderia acontecer com o Trinidense, que é com certeza mais fraco ainda do que o Maranhão. O Trinidense ontem jogou menos bola do que o Maracanã, do que o Floresta.
Meu amigo, era
com tranquilidade.
Teve espaço no primeiro tempo. Assim,
é um negócio assustador. Assim, é claro que a gente tem que respeitar bastante, porque às vezes é uma questão de um jogo. Esse mesmo time jogou contra o Colo-Colo, deu muito mais trabalho ao Colo-Colo do que deu ao Fortaleza. Mas a atuação do Trinidense ontem é quase um amadorismo, assim. O retorno de marcação, é coisa de racha. E os caras voltam andando e tal, assim, sem muito compromisso com a recomposição defensiva, né? Com a organização defensiva, enfim. E é isso, Fortaleza acabou se complicando, porque teve a oportunidade de encher no primeiro tempo, fazer vários gols, mas acabou perdendo, sendo ineficiente. E no segundo tempo, um jogo que não tinha nenhum tipo de risco, se transformou num grande problema, porque o Trinidense começou a colocar a bola na área, começou a jogar, colocando todo mundo ali para frente, Fortaleza dando espaço, e teve oportunidade, né, de finalizar. A sorte é que as finalizações não foram tão boas, as que foram no gol o João Ricardo acabou defendendo, e complicou um jogo que estava na mão. Agora, em termos de objetivo, 100% de meta alcançada, né? Porque vai lá no Paraguai, quatro ou cinco jogadores que devem ser titulares no sábado nem entraram. O Pacheco entrou porque foi obrigado já depois da expulsão de Escobar. Então, até coloquei isso no YouTube, né? Após o jogo. Duas maneiras de ver o jogo, uma delas é essa, que o objetivo, o saldo é positivo. Talvez o Fortaleza se agarre nisso para poder seguir em frente. Agora não dá para fechar os olhos também para o desempenho.
Eu acho que o Fortaleza precisa cair na real, assim, de que precisa ter uma partida mais consistente, né? Não dá para fazer o primeiro tempo daquele jeito e o segundo tempo totalmente diferente. Antes de a gente continuar aqui, deixa eu apresentar a nova camisa do Ceará. O Ceará intitulou esse dia, o 4/4, como o dia Dimas, né? Inclusive, assim, de forma brilhante, a comunicação do Ceará fazendo as justas homenagens a um dos maiores símbolos do time, do clube de todos os tempos. Dimas é um dos maiores nomes, se não o maior nome. Eu fico sempre com receio de falar o maior, porque a gente não sabe. São 100 anos de história, a gente não sabe. Exatamente.
Se alguém falar.
Se alguém disser, olha, Dimas é o maior.
O cara é louco porque
não é. Isso. De fato, não é. Por tudo que ele fez pelo clube, por tudo que ele representa pelo clube.
Ele é o maior nome da história.
Eu também acho.
Eu também acho, mas assim, eu respeito quem viveu uma outra época.
A grande questão seria o Gildo, né? Não sei se teria outro assim que pudesse competir com o Dimas, porque o Dimas jogou no Ceará, assim como outros grandes, como o Sérgio Alves, por exemplo.
Mas ele foi tudo.
Mas o Dimas, além de ter sido tudo, ele conquistou, né? Não é só aquele que passou pelo Ceará. O Dimas ganhou coisas pelo Ceará. É o maior treinador da história do clube, os maiores feitos. Ele estava lá, né? Só não na Copa do Nordeste, né? Que ele já não estava mais.
Isso,
né? Mas Copa do Brasil, primeira vez na Sul-Americana, campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, né? A décima.
Fora os inúmeros resgates quando ninguém queria assumir que
era você uma falou agora quente
eu, e ele. Pois é, eu sempre fico.
Provavelmente
eu sempre tenho
o
receio de falar o maior, porque.
O Dimas, até fora de campo, é maior do que o zagueiro da história no clube, assim, se você analisar. É porque é meio século, bicho.
Exatamente. Então,
tem 110 anos, né? 110. Esse ano faz 110. O cara, 50 anos com o Dimas prestando serviço, é muita coisa.
Então vamos lá, deixa eu falar aqui da camisa. A camisa tem várias, essa é a nova camisa, essa camisa principal, né? A camisa número um, a alvinegra. Tem vários, várias referências ao Dimas aqui, né? De 1944 eternamente. Aqui também tem um desse detalhe, acho que a galera que está em casa não vai poder ver, mas é simplesmente espetacular. Aqui também tem como se fosse um mosaico, um mural, né? Falando sobre o soldado alvinegro, sobre o Dimas, mostrando o Dimas em várias, em vários momentos do clube, inclusive fazendo essa relação. A camisa é maravilhosa. Tem aqui também alguns detalhes de frases, né? Frases que são relacionadas ao Ceará. Por exemplo, não negocie esforço. Luiz Otávio.
Sim.
Fala isso, né? Vista esse manto e faça história. Defenda com sua vida o peso dessas cores. Enfim.
Que aí é a música, né?
É, exato.
Pegou várias músicas da torcida e colocou.
Tem, né? Várias referências, são minúsculas as letras. Eu tô ficando velho, como eu já falei ontem. E às vezes eu não tô conseguindo enxergar direitinho. Mas a camisa é simplesmente espetacular. Eu achei linda. O layout eu acho muito bonito. Aqui predomina o preto nas costas, maravilhoso isso aí, essa ideia é maravilhosa pra gente que tá narrando, porque o número vai ficar bem evidente. Então a camisa é espetacular. Já falei da referência aqui da data de nascimento do Dimas, aqui na gola também tem outra lembrança ao Dimas, e aqui, obviamente, que tem um autógrafo, né, do Dimas Filgueira, o maior, para fazer justiça agora, em vez de eu ter alguma ressalva, o maior de todos os tempos, o soldado alvinegro, e o Ceará, ao longo do dia, de maneira brilhante, fez todas as homenagens que são justas ao Dimas. Inclusive, tem agora um novo departamento.
Esse aí talvez seja uma grande inovação, né? Que, na verdade, é uma junção de dois departamentos, né? O departamento de mercado e o departamento de análise vão ficar sob o mesmo comando, né? Sob a mesma
direção. O mesmo guarda-chuva, né?
Ele já estava, mas agora de forma mais integrada, que são esses dois departamentos, agora no departamento Dimas, né? Que é...
Achei a sacada sensacional, porque não é uma forçação de barra,
dá pra fazer.
E tem, né? A sigla, né? Que ficou,
claro,
ficou a sigla, ficou bem, bem interessante pro que é, de fato, a função do departamento, né? Não é aquela coisa assim como vocês falaram, de forçação. Só para a galera, para a gente dizer bem direitinho o que é o departamento, é Departamento Integrado de Mercado e Análise Sistemática, né? Então, é exatamente isso que o setor vai fazer.
E por muito tempo, sem talvez o conhecimento empírico, só com o conhecimento empírico, Renato, o Dimas foi isso, né? É para revelar jogadores no Ceará.
Nossa.
Várias vezes, gerações passaram pelo Dimas. No momento que o clube tinha dificuldades, o Dimas ia lá nas divisões de base e revelou muita gente também, deu muita moral, né, para os garotos que estavam chegando agora e tal, muita experiência o Dimas, muita segurança. Os pirarucus, que eram de várias gerações, né? Os pirarucus tiveram várias gerações. É um nome inesquecível, essa camisa está espetacular. Eu só faço uma ressalva, uma pequena ressalva. Olhando a nossa renda per capita e avaliando o quanto o brasileiro hoje tem como salário mínimo, uma camisa de R$300 é muita coisa.
Total.
Né? É muito caro, uma camisa de R$310, né? É muito caro. Mas é o mercado, as camisas em todo o Brasil são meio que tabeladas, né? Seguem uma média de preços, e a média de preços, infelizmente, é essa. É altíssimo. R$300 é muita coisa, mas a camisa é linda, simplesmente espetacular.
E é um padrão mundial, né? Eu fui na loja dos times lá, do Arsenal e do
Tottenham. É brincadeira, né?
Não, mas lá, por exemplo, eu achava que ia ser mais barato nas lojas. Mas 300,
você achava?
300, você foi, 300
você
libras.
Foi no PSG?
Não, não fui no... no...
Vai no PSG na Champs-Élysées. Vai lá naquela...
Tem loja,
do PSG. Tem no PSG.
Pois é, 300 libras uma camisa do Arsenal e uma camisa do Tottenham, por exemplo.
Mas aí tem um, já escutei do economista que a gente tem que pensar em unidade monetária de valor. 300 libras pro cara deve ser...
Não, mas eu tô falando isso, é porque lá eu imaginava que, pensando...
150?
150, libras, que seria, se a gente olhar como é que é o termo...
Unidade monetária.
Unidade monetária, né? Que pra ele lá é 150.
A gente não pode converter.
Não tô nem convertendo, eu tô falando só de mesmo de valor de unidade mesmo. E lá também, valor altíssimo. É, e assim, é bem puxado de ser. R$300 é o quê? Hoje é um pouco, quase 10% de um salário mínimo.
É muito,
se você for olhar...
Não, é mais, Renato.
O salário mínimo é 1.400?
Então, 10% dá 3 mil reais. 10%.
Que jumentice, né? Exatamente.
É. Toda vida que a gente inventa de fazer conta aqui...
Não, mas assim, eu tava com 1.300 na...
Não, é muito mais do que 10%.
Mais de...
De 10%, é muito mais do que 10%.
É mais de 20%, 20 e poucos por cento.
Exatamente.
Isso mesmo. Que loucura. Então, mas, assim, é só pra gente ter uma noção do quão pesado é.
É espetacular, viu? A camisa é linda, cheia de referências. A camisa ficou realmente um espetáculo. A camisa que o Ceará vai usar como principal nessa temporada, estreando sábado, né? Será estreia sábado. É. Pode ser a camisa que já começa com o título, né?
É.
Se o Dimas estivesse vivo...
Eu acho muito difícil.
Eu acharia muito difícil ele estrear com essa camisa. Conhecendo o Dimas, com toda a superstição do Dimas, eu acho
que é uma herança
do Botafogo, exatamente.
Do Botafogo?
É isso.
Vale destacar que quem define o preço das camisas é o fabricante, né?
É, mas assim, eu entendo
só
também...
Só pra dar informação...
Não, tudo bem, Renato, eu entendo perfeitamente, certo? Mas assim, quando o Ceará e Fortaleza adotaram a marca própria... Primeiro Fortaleza, depois o Ceará.
Primeiro discurso.
Uma das justificativas era o seguinte: olha, vai ser melhor para distribuição, é uma fábrica daqui, então essa questão de logística. Eu imagino, estou sendo leigo, mas eu imagino que seja muito mais fácil do que se fosse uma grande fornecedora de material, enfim. Vamos imaginar que se fosse, sei lá, Adidas, né, a Umbro, que é uma britânica. Puma, Nike, qualquer coisa do tipo. Seria muito mais difícil, mas ela é fabricada aqui. Então, assim, quando o Ceará e Fortaleza passaram a ser marcas próprias, eu imaginava que o preço pudesse cair. Não uma disparidade de metade do que se cobra, mas assim, cair um pouco mais. O que a gente vê é que isso não existe. Mas eu repito, é uma tendência, o Ceará não foge à regra, Ceará, Fortaleza, não foge à regra do que é cobrado em média de todas as camisas do Brasil, assim, dos principais clubes do país.
Uma vez teve essa discussão, quando o Fortaleza lançou uma camisa, e eu me lembro que o Anderson trouxe a informação aqui de que a versão extraoficial
era
peso à camisa, porque todo mundo vendia do valor tanto, você vai lá vender por menos, seria desvalorizar a sua própria marca. Era não, uma das justificativas.
Eu não sei, eu acho que é uma justificativa, mas...
Não, também não concordo, estou te falando que tinha essa justificativa.
E quem está me
passando? 21,95%.
20%,
Bruno,
né?
Bruno Dualib, muito obrigado.
Então. O Henrique diz o seguinte, ó, com desconto de sócio, a camisa sai por 270. Aí eu já começo, beleza, já começa um...
E só para fazer justiça também, né? E não é só o Ceará, as camisas são de muita qualidade.
Não, total, né? Aqui não deve nada.
Não deve nada.
Se você for comprar uma camisa, eu não tenho camisa nesse valor, mas se você for comprar uma camisa nesse valor, ela é proporcional, qualidade ela entrega, né? A tecnologia que é feita. Não é aquelas camisas mais ou menos que os caras botam na garganta só para... Para lucrar dinheiro, né? Claro, e assim, a gente também tem que ser entender o que é. O clube faz a camisa para poder também fazer dinheiro. Isso aí é óbvio, né?
Boa tarde, meninos. As camisas do Fortaleza já são R$300 também.
Mas é padrão.
A Guigui tá um sucesso, né?
Sucesso total.
Só
live todo dia.
Todo dia, toda a hora.
AdSense toda hora.
Diz que não quer mais trabalhar.
É trabalho.
Não.
Trabalhar no...
Quando eu falo isso, me refiro...
Sim, claro, ao mercado...
Ao convencional, né? Enfim, a Guigui já não quer mais papo, né? Não, é só fazendo papo, live, né?
É, total.
Grande Guigui, tá com a gente aqui, já mandou mensagem também. Deixa eu ver aqui, ó, camisa maravilhosa, vou só esperar pra... Não faça isso. chegar no Mercado Central de Maracanã. Não, não, não.
Outro detalhe sobre Londres, viu? Lá tem também. Nas entradas do estádio...
Você foi no mercado clandestino de Londres?
Não fui, mas passei em frente.
Foi, Renato? A
receptação tailandesa também?
Não sei se é tailandesa. Bora pro intervalo? Que é isso? Olha que foto maravilhosa. Que geek. Não é ela não. Foi outra pessoa que mandou. Pessoa,
galera
é Gigi sensualizando isso aqui?
Eu não vou opinar, se eu prefiro...
Gigi, me mandaram um gif seu aqui sensualizando. Eu acho que Gigi tava pra jogo aqui, né? Vamos pro intervalo?
Vamos. Bora. Sim.
Deixa eu só perguntar. Danilão, gostou da camisa, Danilo?
Ótima, muito bonita. Eu gostei realmente da camisa. E concordo, o Dimas ia jogar com a branca, mas...
Tá muito Dimas jogava fácil com a branca, né, Danilão?
Com a branca, tranquilo, não havia... Ou então voltava para o segundo tempo com a branca, que também era uma coisa que ele fazia muito. De preferência com calção branco também. E dizia logo pro atleta, se tiver chuteira branca, use.
Gente, os R$300 acho caro, mas o valor é em cima do poder de compra. Se passar lá em 10 vezes, o valor dividido... É dissolvido, né? Eu sei, eu entendo. Mas assim, nem todo mundo tem um cartão de crédito. Claro, a gente precisa sair um pouquinho da bolha e entender que o futebol é muito amplo. Então a gente precisa pensar em várias possibilidades.
É uma discussão que abriria várias possibilidades.
Várias possibilidades. A galera já tá me falando aqui, ó. Só pode passar lá até 4. Entendeu? Enfim, é a lei de mercado, né? O que a camisa branca decepcionou, a listrada ficou linda. A branca não ficou legal, não? Eu não lembro da branca do Ceará.
Porque elas só lançaram a preta e branca desse ano, não? Já lançaram a branca?
Não sei. Me mandaram aqui.
Ano passado. Eu confesso que eu sou muito desatualizado com camisa.
Eu lembro da camisa que o Ceará lançou agora para a Copa do Nordeste. Ceará e Fortaleza lançam camisas
toda preta, né?
Para a Copa do Nordeste.
Lançou, sim.
Vermelha. Lançou, sim. Alusão aos humoristas.
Maior confusão.
Eu acho que a do Ceará ficou legal também. Teve gente que não gostou da... Enfim, do gostilho, eu gostei. Eu gosto de camisa preta.
A preta do Ceará não tem a ver com
Dragão do Mar.
Dragão do Mar, exatamente.
Com o abolicionista, Dragão do Mar. Aracatiense, pra quem não sabe,
sim,
tá?
Sim.
Então, você fica dizendo, Aracati só manda coisa ruim pra cá, se referindo a mim, Antero. Tá vendo? Vamos pro intervalo, daqui a pouco eu volto com o Danilão. Mais uma vez, muito obrigado ao... Ceará por ter enviado a nova camisa e parabéns pela execução, ficou espetacular. A gente volta já.
Futebolês faz uma rápida pausa.
Futebolês, oferecimento em Pecel.
Quem não gosta de promoção, Renato?
Ora, mas rapaz, difícil saber, viu, quem não gosta.
A Gerardo Bastos, que é referência em pneus e serviços automotivos no estado, traz uma super oportunidade para você que está precisando trocar aí pneu do seu carro. Tá careca, né? Careca mesmo, só eu, tá? Pneu não. Ou se você estiver precisando também fazer serviços automotivos, seguinte, na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto sai totalmente de graça. Meu amigo, é isso mesmo que você ouviu. Eles, além disso, né, eles cobrem qualquer oferta na Gerardo Bastos. Você chega lá, ó, o pessoal ali tá fazendo um preço melhorzinho. Eles cobrem qualquer oferta da concorrência em peças e serviços, tá? Então, fique esperto. Vai, faz o seguinte, passa na Gerardo Bastos, passa lá, leva seu orçamento que eles vão... Eles não perdem negócio. Eles vão cobrir o orçamento do vizinho lá, tá? Garanta seu desconto também, fique por dentro de outras novidades lá no Instagram... @GrupoGerardoBastos fui falar de camisa. Camisa é um assunto que rende sempre, como a gente costuma de falar no jargão do jornalismo, né? Rende sempre. Toda a vida que a gente fala de camisa aqui, meu amigo, todo mundo tem um assunto, tem um que falar. Mas a gente vai dar uma pausa aqui na camisa do Nova do Ceará para a gente falar sobre bola. O Fortaleza, a gente deu uma pincelada, né? Ontem o Fortaleza estreou na Copa Sul-Americana e lidera o seu grupo por conta do empate entre Boca. Você viu o pênalti cobrado pelo Benedetto?
Quase a lá Jael, né?
Você viu?
Lá no mesmo estádio. chutou a bola, pegou na trave, já
é. Não é que ele pegou, ele quase arrancava o travessão.
É verdade. Pra que ignorância. Da força da...
Ele gosta de bater, você lembra do jogo do Corinthians?
Meu amigo, ele deu uma paulada, a bola foi no travessão, foi 0-0 o jogo.
Parece o filme do Didi, né?
Que... Exato. Foi 0-0 o jogo, o Fortaleza com a vitória. Fica
prova, quer queira ou não, que tirar ponta em ponto.
Não, vai ser difícil.
Vai ser difícil.
Vai ser difícil. Embora o Boca...
tenha tido essa oportunidade, tudo, mas foi lá. Objetivamente falando, ele perdeu 2 pontos.
E ele não jogou com o time principal mesmo. Um monte de problema pra chegar pro Potosí também, por conta da...
Foram de vários carros,
né? Exato, 4x4.
Loucura.
Loucura. Pra chegar lá foi bizarro mesmo.
Será que o Fortaleza vai passar por isso?
Acho que não, porque também tem uma questão aí diplomática, né? Entre Argentina e Bolívia. Não é só questão de...
Não é só futebol.
Não é só futebol. Não é só futebol, é mais do que isso. Então, acho que não. Acho que o Fortaleza não. Danilo e eu estivemos em La Paz. Pô, torcer um pouquinho mais alto do que La Paz, isso, né? O Fortaleza vai passar, assim, independente do que aconteça em relação à logística, é muito difícil jogar lá, Renato. Então, assim, é uma sensação, eu não sei se os ouvintes já tiveram a oportunidade de ir a La Paz, ou a uma cidade muito alta, é incrível, cara, assim, é impressionante como você sente os efeitos da altitude. Ah, tomar um chá de coca, cara, depende de organismo, vai de organismo para organismo. A gente, eu pelo menos, sofri muito fazendo o jogo lá em La Paz. Imagina estar dentro de campo. Imagina dentro de campo. A gente estava acompanhando o Ceará, né? O Ceará contra o The Strongest, né? O Atlético, o Grêmio foi lá.
Perdeu.
Isso. Também com time reserva, alternativa. Todo reserva, né?
Ano passado,
né?
O Palmeiras foi jogar contra o Bolívar.
Mas o The Strongest também. O The Strongest também não está essas coisas todas, não.
Pois é, então assim, a altitude ela vai fazer uma grande diferença. Só que os dois próximos jogos do Fortaleza, gente, são em casa.
Por isso que era fundamental vencer ontem.
Por isso que era fundamental. Você por isso que você precisa falar agora, cara, porque eu já fiz toda essa introdução.
Não, mas era fundamental vencer. A gente até falou aqui do desempenho, que quem quiser olhar o copo meio cheio vai ver que no primeiro tempo, com toda a fragilidade do Trindense, que pra mim se comprova que vai ser mesmo o fiel da balança do grupo. Quem perder ponto com o Trindense vai ter problema. Principalmente num grupo em que, é óbvio, o Boca Juniors é o principal favorito. O Fortaleza tinha que vencer a partida. Se você olhar o copo meio cheio, o primeiro tempo era para estar resolvida a parada. Parece que aquele problema de instabilidade defensiva convenceu o Vojvoda que ele vai continuar mesmo jogando com 3 zagueiros, independente de quem sejam os 3 zagueiros. Ele ganhou uma confiança de fazer isso. E o jogo surgiu até de forma muito natural. O Renato falou muito bem. A recomposição defensiva do Trindense era um negócio até meio constrangedor. De um time que também, para atacar, só apostava na bola longa. De tentar ganhar no jogo de força, numa segunda bola, tentar surpreender o Fortaleza. No segundo tempo, é verdade, colocou um pouco mais a bola no chão. Apostava muito do lado esquerdo com o Mendoza, que talvez fosse o jogador mais agudo. O
melhor jogador do time, eu achei.
É, que dá um chute fora da área, entrava na diagonal, deu um calor no Pikachu no segundo tempo. E aí, aquela coisa que você não define. E principalmente num time que o grau de confiança ainda não tá dos melhores, ficava o tempo todo aquela bola rondando a área, ficava preocupante. Então aí você vai de novo, né? Por que que o Fortaleza não consegue ter o mínimo de regularidade dentro do próprio jogo? Tudo isso tem que ser analisado, mas não questão objetiva. Economizou os titulares, me chamou a atenção, para ser bem justiça a você, o Dudu não ser titular. Porque se o Tinga tá em condição para jogar sábado, por que que o Dudu não jogou ontem? Teve um determinado momento do jogo, no primeiro tempo, o jogo tava tão tranquilo que eu comecei a fazer conjecturas pensando, olhando a escalação e pensando no jogo de sábado. Por que que ele não começou com o Dudu se o Tinga poderá jogar no sábado? Será que o Tinga pode mesmo jogar no sábado e aí se quis economizar o Dudu? O jogo do primeiro tempo foi tão tranquilo que num determinado momento eu já estava pensando nessa história, nessa configuração. Depois do segundo tempo o jogo acabou se complicando, acho que uma falta de atenção, um time que baixou a linha demais, sem ter um time veloz para contra-atacar, por mais que no primeiro tempo tenha tido situações de contra-ataque com o Pochettino e com o Galhardo e com o Machuca, então nem se fala. Machuca tem um lance que é espetacular, o lançamento do João Ricardo, encontrando ele atrás do lateral, que ele poderia ter feito 2-0 ali, faltou um pouco mais de qualidade.
No começo do segundo tempo, né?
Exatamente. Não,
no primeiro tempo, a reposição do
João. Verdade.
Que ele tem um... que ele quebra lá na ponta esquerda, que o Machuca ganha e chega de frente.
Machuca perdeu 3 gols feitos,
é que,
né?
Que é o passe do Galhardo, que ele...
O do João Ricardo
e o do começo do segundo tempo. Que ele recebe o lançamento e acaba...
Ele perde.
Que ele vai se entorta todinho pra chutar, ele podendo bater de esquerda.
De esquerda, exato.
Agora, principalmente olhando a posição...
Fala perto do microfone, fofinho.
Eu tô falando.
Não, tá não. Você tá falando aqui, ó.
Mas, assim, principalmente analisando
em comparação de tabela... quanto eu gosto de você, inclusive estreando belíssima calça
muito
hoje,
obrigado.
Hein?
Você tá feliz, né? Perdi a linha de raciocínio.
Configuração de tabela.
Configuração de tabela era fundamental vencer, porque agora você vai para dois jogos em casa, é bem verdade que tem um que você não tem obrigação nenhuma de ganhar.
Contra o Boca, né?
Contra o Boca. Uhum. Não tem. É ótimo que ganhe. A gente vai falar muito quando chegar perto. Vão lembrar daquele jogo contra o Boca...
Sim.
Fake lá de...
Não, aquilo não existe, né?
Que o Boca original tava jogando amistoso nos Estados Unidos e mandaram pro Nordeste, porque aquele Boca também jogou contra o ABC na mesma semana. Mandaram...
Foi promovido. Sabe quem foi que promoveu aquele jogo?
Foi aquele Márcio Granada, não foi?
Foi Paulo Sérgio, cara.
Paulo Sérgio.
Tetracampeão.
É? Porque é o seguinte, é como se fosse o time que joga o campeonato de reservas.
Ele trouxe também o Ajax, né?
É, mas o PSV veio...
Ou o PSV. O PSV veio.
Veio jogar. Alguns jogadores que estavam convocados para a Copa de 2010, obviamente, não vieram. Mas eram jogadores do elenco.
Cássio jogou esse jogo.
Eu entrevistei o Cássio. Era o único que falava português. Disse, é esse mesmo. Vem cá.
Fala que tinha passado aquela temporada emprestado ao Sparta Rotterdam e voltado pro PSV.
Gol do
mas o Boca, por exemplo, é um time... Ninguém jogou no time principal do Boca daquela equipe que jogou contra o Fortaleza. O
Fortaleza ganhou de 3-1. Jailson, Gaibu, né?
Era um jogo para comemorar o Tetra, se eu não me engano. Se eu não me engano, a ideia disso era comemorar o Tetra de 2010.
Outros tempos, né, cara?
E agora não. Agora você vai vir uma competição oficial. O Boca Juniors, sem ressalvas, sem asterisco.
Com o Riquelme de presidente.
Com o Riquelme de presidente. Então vai ser um outro contexto completamente especial.
Esse é o tipo
Fortaleza
do jogo?
Foi quando enfrentou o River Plate. É espetacular isso.
Esse é o tipo do jogo que você vai ali pra tribuna e tosse pra esbarrar com o Riquelme, né?
Nossa.
Vai que acontece, né? Quer ter como bater uma falta pra nós, não? Só uma.
Exatamente. Ó, o pessoal falando aqui, eu falei, ó, não sei se os ouvintes já tiveram essa experiência de ir pra uma cidade alta e tal. Tem cada mensagem aqui, um melhor do que a outra.
Sim.
O cara falou assim, José, o mais alto que eu fui foi no Insano. Aí o outro, assim, o mais alto que eu fui foi no Pico Alto.
Sim.
Ah, deixa eu ver aqui, ó.
Não ia falar
eu estive nos Andes, no Chile, tomei café... Aliás, tomei chá de coca e mesmo assim senti uma forte dor de cabeça. A altitude não é brincadeira. Aí você está indo numa situação que você está indo sem nenhum grande esforço, né? Imagina jogar. Imagina
correr, né?
Os efeitos de você jogar em alto nível. É complicado, vai ser muito complicado para o Fortaleza. Mas antes da altitude, antes de subir o morro, Fortaleza os recebe aqui. Ô Danilão.
Sim.
Você tá bem, não tá?
Graças a Deus, sim.
Tem uma boa notícia, viu, pra todos nós.
Ô, rapaz.
Anderson Azevedo.
Olha aí.
Sim.
Estará de alta a partir da noite de hoje.
Que coisa boa.
De alta, ele disse que segunda-feira...
É uma notícia boa.
Pois é, muito provavelmente deve estar de volta segunda-feira.
Vai pro Castelão não, né?
Não, ele não aguenta, não dá não.
Porque você ia dizer se ele não é nem doido, aí eu ia dizer, ele é doido
não,
sim.
Não, mas assim, tudo tem limite, né?
Tem.
Tudo.
Ele já ultrapassou faz um tempo.
Faz um pouco, mas assim, ele tá se recuperando, recebe alta hoje. E a notícia é maravilhosa e vai pra casa e na próxima semana deve voltar aqui às atividades. Ele vai precisar de um tempo aí para se recuperar plenamente, porque pneumonia não é fácil, né? Ele vai passar um tempo aí de férias também, os outros 15 dias de 2023 ainda, mas antes disso ele dá uma passada por aqui, então é uma boa notícia. Para a galera alvinegra, Danilão, a má notícia é que o Ramon sentiu, é isso, no treino, foi isso?
Na terça-feira ele referiu algumas dores, não participou do treino da quarta-feira. Agora a gente tem que saber, no restante da semana... se ele é só poupado ou se ele tem condição de jogar. Vai ficar uma dúvida em relação a isso para o jogo do próximo sábado, né? Se o Ramon não puder, o David Ricardo será o titular. Acho que o Ceará não sofre muito com solução de continuidade, não.
Você acha que é tão preocupante assim ou não? Sem Ramon e com David?
Curioso que o Ramon talvez tenha feito o jogo mais seguro dele no Ceará no Clássico. Eu gosto muito do David Ricardo, já falei aqui, para mim era titular. Mas...
Você é quase empresário dele.
Não, antes fosse. Mas é porque eu gosto de zagueiro que tem a saída de bola com mais qualidade, que raciocina melhor quando vai passar da linha de meio de campo, aparece como elemento de surpresa. E eu acho que parece que o grau de tolerância quando o cara vem da base é muito menor do que qualquer outro que venha. Mas dito isso, eu não posso ser injusto. O Ramon fez um baita jogo. O Ramon não apresentou nada que você dissesse, não, o David tem que jogar no sábado, você tá entendendo? Eu tenho que ser justo com o que eu vi em campo. É a mesma coisa que eu falei sobre o Richardson do começo do ano, do Richardson hoje. Não era o meu volante que eu queria para se eu fosse montar o Ceará, se eu fosse o Wagner Mancini, o Ceará até contrata o Jean Irmer, talvez pensando nesse aspecto. Mas o Richardson faz um início de temporada muito mais consciente, inclusive naquela grande reclamação que a gente sempre teve na questão dos cartões, do que se imaginava. Então não existe nada que diga o Richardson ter que sair, assim como em relação ao que jogou o Ramon. Perde-se em termos de experiência, e aí fica o detalhe, o David foi titular durante boa parte do Campeonato Cearense da Copa do Nordeste ano passado, mas perdeu a posição quando vai mal no primeiro jogo da final do estadual ano passado. É basicamente isso, ele joga mal e aí o Mourinho o tira de vez da equipe naquele momento decisivo. Mas uma hora o cara que tá lá no elenco profissional, que é promissor, ele tem que criar casca para jogar esse tipo de jogo também. Não adianta ir bem contra o 13, com todo respeito ao 13, e não mostrar eficiência num jogo contra o Fortaleza de final de campeonato. Agora, eu lamento muito é pelo jogador, porque é impressionante como o Ramon não consegue ter regularidade.
Ele
o
já
Ramon estreou contra o Floresta, passou mais de um mês sem jogar, começa a jogar, faz um jogo grande e não vai jogar final, aparentemente. É lamentável.
E pra você, Renato?
Eu
você acha que tem alguma perda, algum prejuízo?
Eu tenho defendido, eu sei que é uma opinião impopular, porque eu acho que o apelo maior é pelo David Ricardo ser titular, né? Vejo muita gente defendendo essa ideia, mas eu prefiro Matheus Felipe e Ramon. Acho que o Ceará é mais seguro, inclusive defensivamente, defensivamente, claro, né? Mas no jogo aéreo, o Ramon também é um jogador que se impõe fisicamente, não perde tanto duelo embaixo, então assim, não tem tanta diferença. Acho que ele tem mais consistência defensiva, posicionamento. Isso não desmerece o David, né? Só uma questão talvez de preferência mesmo, mas é óbvio que quem decide é o Mancini, aqui a gente tá pra só analisar. Acho que o David tem outras valências que podem ser úteis, né? Acho que podem ser relevantes para um jogo como esse, que deve ser um jogo muito mais físico, né? Então acho que o Ceará perde um pouco, mas o David também não tá minha concepção.
Abaixo, né?
Eu considero Ramon mais preparado que ele, mas na minha concepção o David não tá tão distante disso. Tem gente que vai achar o contrário, tem gente que acha que o David é melhor, merece ser titular. Então, partindo da minha premissa, do meu ponto de vista, acho que o Ceará não perde tanto com a entrada do David.
A gente separou uma sonora aqui do Lourenço, né? O Lourenço falou hoje, né, Danilão?
Foi, concedeu entrevista hoje. E claro que o assunto foi muito Clássico Rei, né, no sábado, porque é isso, é o grande foco dele, é esse jogo, e ele falou de algumas nuances aí que podem acontecer nessa partida.
Vamos ouvir então.
Com certeza, acho que o jogador de futebol tem que estar pronto para qualquer situação dentro do jogo de futebol, como tem pênalti, como tem uma falta, como tem um lance decisivo. Acredito que todos que estão envolvidos já estão preparados, já estão bastante cientes no que tem que fazer, e se o jogo terminar indo para os pênaltis, a gente tem que estar pronto para chegar lá e fazer o melhor e se Deus quiser, sair com a vitória.
O Mugni falou basicamente sobre isso também, né? Me parece, obviamente, que é um consenso da preparação para esse momento, se a partida for terminar nas cobranças de pênalti, né? Se ela for até as cobranças de pênalti. Eu vou te falar uma coisa.
E é uma boa chance.
É, sábado o bicho vai pegar.
Bem equilibrado o jogo,
muito,
né?
Equilibrado, né? Sábado, o Ceará só perdeu uma partida na temporada, que foi pro Bahia.
Isso.
Né? Só perdeu uma partida na temporada para o Bahia. E pode quebrar essa sequência do Fortaleza, né? Fortaleza buscando o hexacampeonato, o Ceará pode quebrar essa sequência de 5 títulos seguidos do Fortaleza e na tentativa do 6º. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta. O intervalo é rápido aqui no Futebolês. Aí eu leio as mensagens. Tem muita gente aqui no nosso YouTube e eu acabei esquecendo de pedir para vocês, para os senhores...
Deixar like,
se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Não custa nada, mas para a gente faz uma enorme diferença, tá? Deixa o like, compartilha a nossa live. Se você estiver ouvindo e vendo a gente em um outro momento, também vale você deixar o joinha. Eu repito, não custa absolutamente nada, só um clique, mas pra gente faz uma grande diferença. a gente vai cada vez mais ajudando o YouTube a entender que você gosta do nosso conteúdo.
A gente pode sair para o intervalo com um superchat?
Claro, meu lindo.
Na estrada para Miami, sempre ouvindo os melhores.
É, Daniel. Diego Frazão.
Está diminuindo é o investimento.
Tá?
Tá. Antes era R$4,99, agora é só R$1,99.
Não, mas é dólar.
Não, mas antes era dólar também, né?
É verdade.
Então, unidade monetária...
É unidade monetária de valor.
O que está acontecendo?
Aprendeu isso ontem, só fala sobre isso.
Foi hoje.
A gente volta já. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Chegou a hora de você comprar seu carro. É nesta sexta e sábado o Zero Estoque Car Mais Seminovos, a maior ação de vendas de seminovos da cidade. Compre o seu seminovo com preço até R$ 25 mil abaixo da tabela. Renato, é a tua oportunidade, Renato.
Rapaz, tem que aproveitar agora, viu?
Entrada facilitada no cartão em até 10 vezes sem juros e ainda você ganha o IPVA grátis, tá? Então não perca, Zero Estoque Car Mais Seminovos é nessa sexta, das 8 até as 18, então é o dia inteiro.
Ah, então dá para ir de manhã.
Dá para ir de manhã, sábado das 8 até as 4 da tarde, até 16 horas, na Car Mais Seminovos, que fica na Barão de Studat 1846, Paz no Trânsito começa com você. É agora, viu, Caio?
Essa é a hora.
Não, se você não comprar agora, não compra mais nunca. Nunca mais. Nunca.
Você, deixa eu fazer uma retificação aqui rapidinho.
Manda.
Anteontem eu falei das camisas que eu ganhei. Tudo,
sim.
E eu falei do Bruno Alassi, que manda mensagem pra gente sempre, sim, aqui, falando que ele é de Russas. Aí ele pediu.
Cara, de Limoeiro.
Diz que ele é de Limoeiro. É. Eu sou, é meio que dupla cidadania e tal. E ele, o transito aqui no Vale do Jaguaribe. Então, por favor, cita Limoeiro também.
Aí Limoeiro. Perfeito. 3466-2040 é o zap do Futebolês. Vamos lá. Carlos, vão repercutir alguma coisa a respeito dessa novela entre Ceará Esporte, STJD, PM de Pernambuco, sobre o local e o possível adiamento do jogo? Eu não tenho a informação, mas conhecendo CBF, conhecendo um pouco desse futebol, eu não acho que o jogo vai ser adiado. Acho que o jogo é quarta-feira.
Dia 10.
E imagino, até como... Foi uma sugestão do STJD, né? Que o jogo vai ser de portões fechados. O Ministério Público de Pernambuco também sugeriu, então eu acho que nós teremos portões fechados na Arena de Pernambuco. Renato Bezerra, um abraço. Ele pergunta: e esse Emanuel Martinez vem ou não para o Fortaleza? O América diz que ele pode vir caso o Fortaleza pague.
Aceita negociar.
É, mas e tem que
comprar.
Seria
um baita reforço.
É, bom jogador. Tô aqui na Argentina, na rua Argentina, na Maraponga. Ouvindo vocês, um cheiro pra você.
Tem no Pan-Americano também.
Tem também?
Tem.
Boa tarde, Jussi. O lugar mais alto que eu já subi foi na Serra de Itapipoca. Uhum. O Júlio Alberto, do Dias Macedo. Eu prefiro Lucas Ribeiro. Eu acho que o Jarleson. Tá de brincadeira, né?
É, deve estar.
Não é possível.
Pessoal, que tinha uma pessoa dizendo que o lugar mais alto foi em Guaramiranga. E aí a pessoa tomava um chocolate quente e ficava bom.
O Magno.
Tem que tomar chá de coca, né?
Robson Magno, acompanha os programas esportivos há muitos anos. No rádio, fiquei muito triste com a partida do Alan Neto. Todos nós, né? Fizemos ontem um programa dedicado ao querido Alan, que hoje foi o velório e o sepultamento do Alan Neto. A gente está, obviamente, muito sentido ainda com a partida do príncipe Alan Neto. Boa tarde, turma. Que evento maravilhoso vai ser ter a La 12 torcida do Boca aqui na nossa capital. Sou fã de vocês. Mikael, um abraço pro Mikael.
Bom
vai ser lá também, viu, Mikael? Sabe o que é que eu tô...
Eu só torço para não ter...
Sabe o que é uma coisa que eu tô preocupado?
Rafael de Zé.
Porque foi ela que brigou com a do Fluminense, né?
Não foi... Cara, os caras foram massacrados no Rio,
não,
né?
Não, eu digo ela, assim, sofreu ataque lá no Rio, né? Então, assim, vai saber, né? Tem que saber que é outro tricolor, né? Não é o mesmo.
É, mas eu não sei se virou uma história entre Brasil e Argentina. Eu não sei.
E é por isso que eu tô falando. Tomara que não.
Não, tomara que não, né? Tomara que não. Mas, enfim... Eu me preocupo muito com essa situação, de verdade. Me preocupo muito com essa situação.
Jogo lá.
Porque o que os caras sofreram... Não, É o jogo lá. Aqui,
é
aqui,
o jogo ó. Lá, isso que eu tô falando, porque tá falando da presença da La Doce aqui.
Não, mas eu acho que deve ter, até pelo...
Vai vir, porque
pelo evento, doido, né? Você lá, visitar a Bomboneira já é um negócio muito legal. Você imagina você ver o seu time jogar em La Bomboneira. Então deve ir muita gente do Fortaleza. Muita...
O jogo é só em maio, né? Dá tempo de comprar as passagens.
Pois é, mas deve ter muito torcedor do Fortaleza no jogo, né? Priscila, do bairro Aldeota, um abraço para Priscila. É, melhor notícia, o Anderson tá melhor, graças a Deus. Tá melhor, Priscila. Ele tá se recuperando e hoje já recebe alta. Obrigado pela preocupação, tá? Deixa eu ver quem tá mais por aqui, ó. Boa tarde, João Ricardo. Vamos lá. João Ricardo é o titular do Fortaleza? Não resta dúvida hoje, né? Hoje é João Ricardo, né?
Sim. É, talvez seja um dos intocáveis aí, né? Não tem a menor chance dele não ser o titular, a menos que ele se machuque.
E outra coisa, o que o João Ricardo é fuminha...
Não, mas ele sabe.
Ele não
sabe,
dá espaço agora... nele.
O João Ricardo é um pouco jogador da década de 90, né? Você vê o Dunga falando, ele esteve aqui com a gente, e eu, Dunga, rapaz, quando a gente ia pra seleção, a gente ia machucado, ia com tudo, porque sabia que se na hora que desse o lugar na cadeira, entendi, alguém vinha e sentava. Então, goleiro... O João Ricardo olha pro banco e vê o Santos, pô. Se ele der a mínima chance... Ele vai perder a posição, ele poderia perder a posição, né, no futuro do pretérito.
Mas o João Ricardo, a contratação do Santos, assim, eu sei que ninguém contrata com uma cláusula no contrato lá que você vai ser titular, né? Você não faz, sim, isso. Mas um investimento no João, no Santos é um investimento de um jogador que seria titular, no, sim, né?
Mas o João Ricardo fez, elevou o nível, né, para não perder a posição.
E aquilo que eu falava agora há pouco sobre a questão do Ramon, né, guardar as proporções. O João Ricardo não fez nada que justifique você tirá-lo. O João Ricardo não fez nenhuma partida ruim, falhas. Não teve.
O João Ricardo,
pelo contrário,
é um goleiro muito regular, né, Caio?
Assim, sempre foi.
A gente não vê nenhuma uma falha clamorosa.
Já teve uma falha ou outra, porque todo goleiro, óbvio, tem. Mas, óbvio, assim, ele é muito linear. Não tem uma... Tanto é que, às vezes, pegam no pé por conta dele não pegar 200 pênaltis. Quando você começa a pegar no pé do goleiro porque ele não pega 1000 pênaltis, é porque você não tem muito pra onde reclamar.
Ele não é um especialista, mas toda cobrança de pênalti, ele pega um.
Na Sula ele pegou quantos?
Duas.
Duas. Pois é, assim, sinceramente, eu acho muito raso esse comentário de dizer que o cara pega pouco pênalti.
Não, é ridículo.
Não acho que o João Ricardo seja um cara ruim na disputa de pênalti.
Naquela
não.
Que ele lidera goleiro do Ceará contra o CRB, ele pega.
Contra o São Paulo ele pega.
Ele pega contra o São
Pode
Paulo.
Até não ter acontecido, ou nas últimas disputas, o time não ter passado. Exato. Mas aí vai para além dele, né?
Exato.
Vamos para o intervalo, meus lindos?
Bora.
Ó, para quem não viu ainda, a gente vai tirar uma foto do Caio, foto de corpo inteiro, porque ele está hoje estreando uma calça.
Sim.
Que eu vou te contar, viu, Renato?
É novo fornecedor de material?
Não, eu não sei onde é que ele arranjou, mas ele está hoje valorizando o corpo dele, inclusive, a calça. Valoriza, que ela tem elastã? Enfim, ela tem uma flexibilidade que molda o corpo do Caio. Minha conversa agora é com você. Você que gosta, que é profissional, que trabalha com design de interior. Por favor, deixa eu fazer meu mechan aqui. Trabalho com design de interiores e móveis projetados. Uma novidade que vai agregar muito valor e elegância nos seus ambientes, nos móveis planejados, que são os perfis de alumínio com acabamento amadeirado, tanto para os puxadores de MDF, perfis para portas, espelho, painéis ripados, trilhos e muito mais. Sem esquecer que o efeito madeira da CPA tem as certificações de qualidade e garantia de 10 anos na aparência madeirada. Ficou interessado? Ficou, eu tô sabendo. Venha para CP Alumínio, @acpalumínio no Instagram e no WhatsApp é 3276-4203. 3276-4203, se você quiser dar um pulinho, fica ali pertinho da Arena Castelão. É que eu tento falar com tanta gente, né? Quem que tá precisando de carro?
Sim,
gente, entendeu?
Pintura.
Tudo.
É, tomar um vinho no final de semana.
Vinho no final de semana, já falei aqui.
Vai pintar a casa.
Exatamente. Aí, se você está com problema de saúde bucal, você precisa também. Já falei sobre isso. Várias dicas aqui com o Futebolês, né, Danilão?
Isso, siga sempre o Futebolês para mais dicas.
Você é o nosso Ciro Bottini.
Arrasta para cima. O
Ciro Bottini?
Oi? Você, claro.
É o Ciro Bottini, o homem,
exatamente,
do Shoptime.
Jussier, aproveita essa camisa do Ceará, veste, tira foto pra viralizar. Ah, nossa senhora. Eu tirei foto com a camisa. Foi até discutido. Se vamos viralizar, rapaz, porque já tem com a camisa do Fortaleza, né? Não do Fortaleza, né? Pior ainda. É pior. Mas, enfim. Um cheiro pra Renato.
Valeu.
Você tá muito preocupado com a minha imagem, né?
É, eu evitaria até sábado, pelo menos, só pra não ter clássico, problema.
Né? Clássico, né? Depois
não
de
sei, segunda-feira. A galera é muito armada. Depois você posta a foto se você
loucura,
quiser.
É loucura, é loucura. Valeu, Caio.
Valeu.
Danilão, você acha que eu devo tirar uma foto com a camisa do Vozão?
Eu acho que você deve deixar pra lá. Fique. Fique mais na sua.
É aí, melhor, né? É melhor, é melhor.
Exato. As camisas que você tá aí é melhor, tire foto com ela.
Exatamente. Eu tô tranquilo, neutra. Né? Tá tão tranquila a minha vida.
Exato. Por que, né? Que você tá querendo se prevenir?
Por que não deixar pra depois o que você pode vou deixar pra lá, né?
É, eu vou narrar o clássico.
O Wilton Bezerra tem um pensamento seguinte. Por que fazer hoje o que você pode fazer mês que vem?
Mês que vem. É grande, Wilton Bezerra. Tá lá cantando, né? Ah, pra onde vocês têm 2 horas? Mas também lá. O Wilton Bezerra só contando história. Faz meia hora contando história, aí é fácil.
E a gente tá desfalcado do Anderson.
Que é o nosso showman, né? É. Mas ele tá um. Ele disse, como é que você está? Disse, estou um poldo.
Então tá voltando com força total.
Força total, força total. Não quebra uma chegadinha. Valeu, Renato.
Valeu,
tchau. Vem aí, Renato Azevedo.